continue com Escala Brasileira.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira e Álvaro Henrique é o convidado de hoje. Álvaro, a gente está falando sobre essa coisa que não se cansa de falar, que é a obra e a vida desse grande brasileiro que foi Villa-Lobos. Ele era, além de tudo, era espirituoso, né?
Sim.
É uma figura fantástica, não se levava a sério, nem quando estava morrendo, né? Ele estava morrendo... Conta-se que uma jornalista perguntou se ele ainda, apesar de estar de cama, se ele continuava compondo. Ele virou para ela e disse assim: não, minha filha, estou decompondo.
É. Quer dizer,
precisa ter muita paz de espírito para brincar com a própria má sorte, né?
Claro, claro.
Isso você vê também na música do Villa-Lobos?
Sim, sim, mas eu na música para violão em especial, né? Porque ele... Alguns recortes do Villa-Lobos mostram coisas diferentes, né? A música para piano dele é diferente, né? A música para quarteto de cordas também é uma outra...
Que é das minhas prediletas, né?
É, também é outro recorte da obra dele, né? Mas, assim, a obra para violão do Villa-Lobos, eu acho que a palavra que resume a obra dele é engrandecimento. Sabe, você ouve uma música dele... E você fica com o espírito melhor, você sente que aquilo te fez bem, né?
Não é... Deixa tão, mais leve, né?
É, não é tão bem-humorado, é uma coisa que enobrece a alma, eu acho que essa é a sensação.
Interessante isso, né? Essa percepção. E vamos, assim, deixar claro que, e fazer justiça, que o Turíbio Santos, né, foi o violonista brasileiro que lançou o Villa-Lobos lá fora depois dele cair no esquecimento, né? Caiu no esquecimento e o Turíbio foi lá e gravou e realmente coisas inéditas, nunca tinham sido gravadas, né?
É, o Villa-Lobos ele teve um percalço, né, na produção, na difusão da obra dele, que os primeiros violonistas que abraçaram a música dele, eles conheciam um pouco a música brasileira. Eles tocavam como se fosse música europeia de salão.
Isso, aquele espanhol, como é o nome dele?
O Segovia.
Segovia, André Segovia.
O Julian Brin também, né? E o Villa-Lobos ficou carecendo durante um bom tempo de alguém com um olhar um pouco mais brasileiro, e o Turíbio foi quem ofereceu essa leitura, né? Em breve eu quero gravar esse repertório. Eu também tenho... Acho que é possível ser ainda mais brasileiro que o Turíbio foi.
Você é conhecido como a pessoa que já tocou todas as músicas para violão do Villa-Lobos, é isso?
Exatamente. Bem, eu posso estar até onde eu sei, né? Porque eu posso estar enganado, né? Mas nesse século eu fui o único violonista do Brasil a tocar todas as obras para Villa-Lobos numa mesma noite.
E você foi recomendado para o Ministério das Relações Exteriores por causa disso?
Exatamente, para difundir a obra de Villa-Lobos no exterior, né? E aí eu já tive a oportunidade de ir na África, na Europa, em vários países da Europa, na América Central, para mostrar para plateias desses países a música do nosso maior compositor.
Bacana. A quarta de hoje?
Bem, agora... Voltando ao CD novo, né? A Pequena Suíte Candanga.
Isso, tem que dar um nome, né?
Claro. Então, a obra, o CD Suíte Candanga, desculpa. Vou escolher duas faixas da Pequena Suíte Candanga, que é do compositor Mário Ferraro, um compositor vivo. Ele estava morando em Londres quando a gente elaborou o projeto. E ele também bebe na fonte do Villa-Lobos, da música brasileira. Então... Essa obra dele, ele tem 5 movimentos e cada movimento quer mostrar alguma característica de Brasília. Vou escolher 2 movimentos, que é o Flor do Cerrado e o Pôr do Sol no Planalto Central.
Thank you.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Álvaro Henrique é o convidado de hoje. Álvaro, você foi para a Alemanha fazer uma pós-graduação, uma especialização, o que foi?
Exato, eu fui fazer lá um curso que a ideia era ser uma especialização, mas como o diploma de lá não é reconhecido aqui no Brasil, então acabei fazendo na prática. O papel que eu tenho é de uma segunda graduação.
Ah, entendi. Mas... Não há esse acordo de paridade, né?
Exatamente, de exatamente. Lá o sistema educacional é diferente do nosso, né? Então, inclusive, isso gera algumas situações graves, né? De pessoas com formação sólida na Europa, chegam aqui no Brasil...
Não vale nada.
É como se fosse só o ensino médio.
Eu, hein?
É.
Como é que foi feita a tua pós-graduação? Foi feita aqui na UNB.
Isso, eu fiz um mestrado aqui na UNB, foi sobre expressividade na música, expressividade musical.
Então tá, fala pra gente o que é esse conceito, expressividade musical.
É como você conseguir transmitir o máximo de emoção e sentimento possível enquanto você toca. Então, tem diversas maneiras de alcançar esse objetivo. No caso, eu usei algumas teorias da Gestalt, né? E a partir dessas teorias, do Mayer em especial, eu propus uma maneira de tocar a obra Brasília 50, do Jorge Antunes, que está no CD, escrito Candanga, da maneira de ser o mais expressiva possível, o que é um dilema para música contemporânea. Música contemporânea tem uma linguagem que nem sempre é acessível, nem todas as pessoas têm a formação suficiente para a compreensão completa da forma musical, mas assim, coração todo mundo tem. Então, se você consegue expressar...
Isso é uma velha discussão, né, Álvaro? Uma velha discussão sobre a técnica, porque tem gente que se emociona com a técnica.
Sim.
Olha quantas notas esse cara tira num minuto, ou olha que recursos técnicos esse cara tem, e a pessoa se emociona com aquilo ali.
Claro.
Outros já não, se essa música é fria, não me diz nada, quer dizer... E a música eletroacústica, que é a proposta do maestro Jorge Antunes, ela basicamente ela tem uma coisa ascética.
Tem desafios maiores para você emocionar as pessoas, né? Então, exatamente por isso foi um dos motivos pelo qual eu escolhi esse repertório para ser o objeto de estudo, porque se fosse algo muito fácil,
claro,
também, né?
Não valeria a pena.
Não valeria a pena a pesquisa, né?
Exatamente. Então, a quinta de hoje?
Então, eu vou escolher alguns movimentos de Brasília 50, de Jorge Antunes. Essa obra ela é para violão e sons pré-gravados. E aí, esses sons pré-gravados incluem trechos de entrevistas, trechos de outras canções. Eles querem mostrar eventos históricos que aconteceram em cada um dos primeiros 50 anos de Brasília. Então, vou escolher alguns anos-chave, né?
Uhum.
Então, os movimentos que eu vou escolher são 1968, 1970 e 1962.
Em dezembro de 68, Gama e Silva anuncia o AI-5.
Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, caminhando em um clima de tranquilidade,
final da Copa do Mundo do México, dia 21 de junho de 1970. Domingo, horário brasileiro, 15 horas, horário...
Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinhos, atirou, gol!
Palavras de Vossa Excelência, senador Darcy Ribeiro, ficarão nos nossos anais.
Como é grande o Senado, como é grande o Parlamento. Nós somos muito mais atrasados em educação do que qualquer país do nosso livre desenvolvimento.
Esse é o Escala Brasileira, Álvaro Henrique é o convidado de hoje. Álvaro, você está levando assim cada vez mais esse programa à máxima de que música deve ser tocada e não falada, né?
É.
Mas tudo bem, a gente ainda tem um tempinho, eu vou arrumar um jeito aqui de espremer alguma informação nesse finalzinho de programa. Entre outras coisas, você falou em emoção no bloco passado. E a gente ficou emocionado aqui na rádio porque essa faixa, a última que tocou, a 1962... Ela trouxe ali no comecinho um colega nosso que já aposentou, o João. Está ali numa gravação, né, que contextualizada é histórica. Isso também é emoção. Você já recebeu esse pacote pronto do maestro? Como é que é?
Sim, essa composição toda é do Jorge Antunes. Eu apenas sugeri, fiz a encomenda, mas o processo todo de criação foi do Jorge Antunes. Então, é a ele a quem você deve agradecer essa surpresa.
Um grande abraço, então, maestro. E a gente vai daqui para o encerramento, porque tá fechando o programa de hoje. Eu quero só, antes de encerrar, pedir para você falar sobre esse instrumento, que é uma réplica da época do Johann Sebastian Bach.
Claro.
Que você toca.
Claro, antes só de falar do instrumento, só para fechar o assunto do CD, o CD Sweet Cantanga está lançado pelo selo Central Records, dos Estados Unidos. Então, quem quiser comprar o CD, é só ir no Centaur Records. Centaur é centauro em inglês, então é centauro sem o O, e Records é como recorde, só que com S no final.
Bom, coloca também a tua página.
Claro, alvarohenrique.com, também você pode ter mais informações e também comprar comigo. Alguns exemplares eu vendo com a minha assinatura.
Né? Bacana, sempre é bom, né?
Claro.
Essa coisa do download e tal, mas tem o fetiche do CD, né?
Claro.
E agora,
e sobre os instrumentos, eu tenho me dedicado muito a tocar música com o maior grau de excelência possível. E isso passa por tocar a música do passado no instrumento que era tocado. Então, eu já tenho, na verdade, 3 instrumentos, né? Quer dizer, 2 instrumentos, já estou para pegar o terceiro na França, para tocar música do século XVI, do século XVIII, do século XIX.
Que característica tem esses instrumentos?
Eles têm a sonoridade um pouco diferente, a afinação é diferente.
Mas eles são considerados violões?
São.
Lá fora todo mundo chama de guitar, né?
Exatamente.
Mas é mais parecido com alaúde? Como é que é?
Esse instrumento específico que você perguntou para tocar música de bar, ele é como se fosse um cruzamento entre uma teorba e um violão. Então, ele é um instrumento que tem... deixa eu até contar aqui as sabiedades.
Claro.
São 12 cordas.
12?
Exatamente. Em 5, a gente realmente dedilha como um violão. E as demais 7, eu toco só com um polegar em corda solta.
Olha só que interessante.
A ideia é fazer como se fosse um piano, onde o meu polegar fosse a mão esquerda do piano e meus outros dedos funcionassem como a mão direita do piano, onde
então,
fazem os acordes.
Então o raciocínio de tocar e de criar os acordes é totalmente diferente do violão normal, né?
Exatamente.
Muito bem, interessantíssimo. Então essa informação também está lá na sua página.
Também está na página.
Bacana. Vamos encerrar o programa de hoje. Eu quero pedir a você, Álvaro Henrique, para dar o recado final para os ouvintes da Rádio Senado e das emissoras que reproduzem esse programa, que além das repetidoras da Rádio Senado, tem também várias emissoras aí pelo Brasil, de universidades, de fundações, que reproduzem esse programa, e isso nos honra muito.
Claro.
Então
bem,
é com você.
Eu queria mandar um abraço então para os ouvintes da Rádio Senado e queria que vocês conhecessem o projeto do CD Sweet Candanga. Todos vocês conhecem Brasília por causa da política ou por causa da arquitetura. Então, esse CD é uma oportunidade de você conhecer Brasília por causa da música, uma viagem à cidade, aspectos diferentes da sua história e das suas características. Pode ser comprado em diversas lojas do exterior, né, no site Central Records, ou entrar em contato comigo no alvarohenrique.com.
Eu agradeço a você, Álvaro, em nome dos ouvintes, por tudo que você está fazendo e vai fazer pela música brasileira. Muito obrigado.
Obrigado.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.